Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Temos hoje entre nós o senhor secretário-geral da Defesa, adjunto e da Defesa Nacional, a quem eu saúdo desde já em nome da Comissão, bem como os restantes membros da delegação que o acompanha. Como sabem, trata-se de uma audição do senhor secretário-geral da Defesa, adjunto e da Defesa Nacional, sobre a questão da cooperação técnico-militar. Foi manifestada aqui há algumas reuniões atrás, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, o desejo de fazer uma audição com o Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria, que é uma matéria importante no âmbito da Defesa Nacional e importante para a Comissão de Defesa Nacional, evidentemente. Agradeço desde logo ao Sr. Secretário de Estado a sua imediata disponibilidade, que me foi manifestada quando conversámos sobre este assunto. O Sr. Secretário de Estado manifestou o desejo de, para, digamos, início da análise destas questões, fazer uma apresentação sobre o assunto, que está ali, e eu, agradecendo uma vez mais a sua presença, dava-lhe desde já a palavra. Chegar para a direita, isso acho bem. Se é para chegar para a direita, acho bem. Uma questão de princípio. Mas também não, centro também não, é uma coisa que... Eu sempre achei que as coisas à esquerda faziam mal, nem que fosse só o pescoço.
Muito bom dia.
Senhores deputados, vamos dar início então à intervenção do Sr. Sarchado.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, senhores deputados e demais presentes. Começo por, naturalmente, agradecer a oportunidade de poder fazer esta apresentação sobre a cooperação técnico-militar e, de resto, com gosto que o faço e que aceitei este convite do Sr. Presidente. Sendo esta a primeira vez, se bem tenho registado, que de há várias legislaturas esta parte um membro do governo faz uma apresentação sobre, e se me permitem eu passaria, se calhar alternadamente umas vezes a usar a expressão cooperação técnica ou militar, outras CTM, simplesmente faz uma apresentação sobre CTM em sede de Comissão de Defesa Nacional. É com muito gosto que aqui estou, se mais não for porque esta sessão demonstra bem o interesse que o Parlamento tem num setor da cooperação portuguesa, de grande relevo e de grande impacto, e que é reconhecido nacional e internacionalmente. A cooperação técnico-militar iniciou-se já há mais de 20 anos, em apoio dos PALOP e mais tarde, em 2002, com Timor-Leste, com o intuito de ajudar a estruturar e organizar a área da defesa daqueles países. Ao abrir esta nova área de cooperação, Portugal e os países parceiros assumiram naturalmente um novo relacionamento e que tem tido um inegável sucesso. A importância da CTM pode ser vista desde logo pelo facto de desde 1997 a mesma ter consagração constitucional no quadro das missões das Forças Armadas, para além naturalmente da sua referência no Conceito Estratégico de Defesa Nacional, na Lei de Defesa Nacional, na Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas e nos programas dos vários governos constitucionais. E por isso mesmo, da parte do Governo, existe mais do que o interesse, a disponibilidade para falar sobre este tema, o qual, de resto, já tinha sido objeto de tratamento e também de alguma apresentação, ainda que sumária, nas presenças anteriores do Sr. Ministro da Defesa Nacional e de mim próprio, aqui nesta Comissão. Passando à identificação dos objetivos principais no âmbito da cooperação técnico-militar, temos a contribuição para a estruturação dos Estados e das Nações, a capacitação das suas Forças Armadas, a contribuição para a segurança externa, o fomento da cooperação, o reforço dos laços, naturalmente, entre os membros da CPLP, a promoção, e isto é um dado, parece-me relevante, a promoção do uso da língua portuguesa e o apoio, necessariamente, ao desenvolvimento. Naturalmente que, sendo a CTM uma dimensão das relações externas da defesa, ela encontra-se subordinada aos objetivos da política externa e de cooperação cujo cumprimento concorre necessariamente também. Pese embora a identidade e a especificidade próprias de cada país da CTM, e recordo que no início havia países com conflitos armados internos, os objetivos que o Ministério da Defesa Nacional se propõe atingir sempre passaram por aquilo que mais recentemente se tem apelidado de reforma do setor da segurança e pela constatação da ligação entre segurança e desenvolvimento. E a ideia, desde o início, foi procurar contribuir para que os países da CTM se fossem transformando gradual e sustentadamente de consumidores em produtores de segurança. Naturalmente que, tendo sempre presente aquilo que torna esta cooperação bilateral mais fácil, de um lado uma língua comum e do outro lado uma organização multilateral igualmente comum, e que é a CPLP. Ao nível do processo de decisão, e muito rapidamente, o Ministro da Defesa Nacional tem naturalmente a tutela política da área, que está delegada no Secretário de Estado da Defesa. A Direção-Geral de Política de Defesa Nacional assegura a negociação, a coordenação, o acompanhamento, a avaliação e o financiamento dos projetos. O ENCFA, o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, assegura a execução das ações conjuntas e a coordenação. Os ramos, a execução dos projetos em si mesmo, sendo que os adidos de defesa funcionam como coordenadores no terreno, tendo uma tutela funcional da DGPDN. O processo foi sendo sucessivamente ajustado desde 1990, assentando em três pilares fundamentais. Um pilar político, que define e enquadra as grandes opções da cooperação técnico-militar, validando as suas medidas e as ações práticas. Um pilar coordenador, a Direção-Geral de Política e Defesa Nacional, que apoia também os membros do Governo no processo de decisão e que dispõe agora de tutela funcional sobre os adidos de defesa. E um pilar operacional, composto pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e pelos ramos, que executam com autonomia técnica os projetos e ações negociados e aprovados prioritariamente. Os países da CTM são atualmente aqueles que se encontram designados no ponto 5.2 do Conselho Estratégico de Defesa Nacional como área prioritária com interesse relevante para a definição do espaço estratégico de interesse nacional conjuntural, a saber, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E é, como daqui se depreende, um conjunto de países que corresponde a ligações históricas, linguísticas, culturais e sociais com Portugal. Se numa lógica CPLP juntarmos o Brasil, temos uma realidade abrangente para todos os continentes, que se entende na mesma língua e que pode naturalmente contribuir significativamente para a paz, a segurança e a estabilidade global, regional e sub-regional. A nível dos acordos internacionais já celebrados neste âmbito, a CTM promove a cooperação em áreas nobres da soberania dos Estados, a defesa e a segurança em sentido lato. Por esta razão e também por imperativo constitucional, a CTM está habilitada em convenções internacionais celebradas entre Estados e que dessa forma se vincula no plano jurídico internacional. Claro que por força das vicissitudes, porque cada um desses países passou no período pós-1975, o momento de celebração desses instrumentos jurídicos internacionais variou substancialmente. Um primeiro grupo de países, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique e Guiné-Bissau, com acordos celebrados ainda no final dos anos 80, Angola, em 1996, e no seguimento da assinatura do Protocolo de Lusaka, de 1994, celebrado entre o governo angolano e a UNITA, e que se esperava que pusesse fim à Guerra Civil, o que infelizmente não aconteceu. E finalmente, Timor-Leste, em 2002, após obtida a independência. Gostaria aqui de transmitir duas palavras ainda adicionais. Uma para referir que Portugal e Timor-Leste assinaram em Lisboa, em setembro de 2011, um novo acordo mais completo, e com novas áreas de cooperação além da CTM, como sejam a integração de militares em contingentes portugueses empenhados em missões de paz e o desenvolvimento de parcerias na economia de defesa e nos assuntos do mar relacionados com a defesa, e que acordo esse que já se encontra na Assembleia da República no quadro do processo constitucional de aprovação interna. Uma palavra ainda para informar que está em negociação com Moçambique um novo acordo, também introduzindo novas dimensões de cooperação no setor de defesa. Ao nível das componentes de execução dos projetos, são basicamente quatro: assessorias técnicas no terreno, o apoio logístico, o fornecimento de material e a intervenção ao nível das infraestruturas militares. Naturalmente que a definição dos objetivos e a realidade orçamental tiveram impacto também na forma como se iriam executar e como se vêm executando os projetos de CTM. Não dispondo o Ministério da Defesa Nacional, tal qual todos os outros, capacidades orçamentais inesgotáveis, optou-se por apostar no capital humano e na transmissão do conhecimento e da experiência. E, nesse sentido, o Ministério da Defesa Nacional envia para o terreno militares em missões de longa duração, os militares residentes, e militares em missões de curta duração e, portanto, são missões temporárias. É importante referir que os militares residentes constituem uma realidade e uma especificidade que nos distingue, pela positiva, com os dos restantes países ou de outras cooperações que não apostam tanto nesta permanência no terreno. Mas é esta que dá, efetivamente, uma influência junto dos assessorados. Estes assessores militares, que estão estatutoriamente enquadrados, naturalmente, necessitam de apoio logístico no terreno, que em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste envolve mesmo residências da CTM. Esta última ainda está numa fase de preparação ou de remodelação, disponibilizadas pelos parceiros e recuperadas e mantidas por nós ao longo do tempo. No início havia uma componente muito importante de fornecimento de material, designadamente fardamento, que tem vindo a ser diminuída, por um lado, devido à realidade e às restrições orçamentais e também à forma e à necessidade de fazer evoluir a própria cooperação. Ainda com menor expressão, continua a ter relevo o apoio da CTM à recuperação das infraestruturas militares nos países, num processo que também contribui, depois à frente veremos, voltarei a fazer essa referência, para qualificar os respectivos militares em tarefas que podem ser executadas na vida civil e, portanto, facilitará ou tendencialmente facilitará a sua integração no momento da saída da vida militar. E tarefas tão básicas como sejam tarefas de eletricista ou de pintor, enfim, construção civil, etc., tarefas mais básicas. Ao nível dos eixos de intervenção, três eixos centrais: a capacitação institucional junto dos órgãos de soberania e das Forças Armadas, a capacitação militar junto de unidades e estabelecimentos de formação militar e, muito relevante do nosso ponto de vista, a formação em Portugal. A capacitação institucional apoia os Ministérios de Defesa, os Estados-Maiores Gerais das Forças Armadas e os Estados-Maiores dos Ramos. Ao nível da capacitação militar, ela dirige-se às escolas de formação militar, aos institutos superiores de ensino militar e aos centros de instrução militar. No que diz respeito à formação em Portugal, estão envolvidos cá três instituições, que são o Instituto de Estudos Superiores Militares, os estabelecimentos de ensino superior militar, e aqui mais do que um, e o Instituto da Defesa Nacional. Referência aqui, antes mesmo de falar dos projetos de cada um dos países e fazer uma apresentação sumária dos projetos de cada país, ao facto de haver projetos que são comuns aos seis países. Desde logo o apoio à estrutura superior da Defesa Nacional e das Forças Armadas, e que pretende prestar um apoio mais próximo e direto aos mais altos níveis de decisão política e operacional. Também o apoio à Marinha, Guarda Costeira, componente naval, que visam contribuir para a capacidade naval desses países, atendendo à sua geografia, à inserção nos espaços marítimos que devem ser fiscalizados e vigiados, garantindo de alguma forma a segurança global e regional. O apoio aos centros de instrução militar, que contribuem para o treino e formação de unidades militares e, por fim, a formação em Portugal e que permite ou tem permitido uma qualificação de excelência institucional, mas também operacional, aos militares que dela beneficiam. Existindo outros projetos que não fazendo o pleno dos países, têm uma presença significativa e que são aqueles que apoiam escolas, institutos, academias, e que, para além dos contributos para a organização dessas mesmas estruturas, auxiliam também diversos aspectos da docência, visando a qualidade do ensino militar que aí é ministrado. Há projetos mais específicos e direcionados para cada país em concreto, que têm, por isso, presença num ou dois países da CTM, sem prejuízo da sua importância. É o caso, por exemplo, dos que apoiam a engenharia militar ou as comunicações militares. Passando agora a uma apresentação, uma breve passagem sobre os programas-quadro de cada um dos países e por ordem alfabética, começando por Angola. Angola é um programa-quadro que incorpora 10 projetos e é um caso de alguma forma paradigmático, na medida em que era um país que, ou é um país que ainda há pouco mais de 10 anos tinha conflitos internos e no qual foi possível fazer a integração de dois exércitos que se combatiam precisamente nessa altura. Relevo aqui o projeto 2 pelo potencial multiplicador da língua portuguesa e a referência feita no início à questão da língua portuguesa. Este potencial multiplicador da língua portuguesa, dizia eu, nas duas sub-regiões que a Angola integra, a Comunidade Económica de Estados da África Central e a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, uma vez que são formados na Escola Superior de Guerra militares de diferentes países africanos, sendo as aulas todas dadas em português, o que nos parece relevante. Destaco ainda o Projeto 5, o Centro de Instrução de Operações de Paz, no qual a Angola forma e apronta os contingentes militares com que se comprometeu a contribuir para a constituição das brigadas sub-regionais da Força de Alerta Africana no quadro da União Africana. O projeto 8 ainda, que pela vasta costa marítima de Angola deve contribuir e deve continuar a constituir uma importante aposta da CTM, pese embora aqui devo referir o pensamento estratégico angolano ainda esteja num processo da integração do mar como espaço de soberania, fruto da tradição muito mais virada para a intervenção terrestre e aérea. Continua a aguardar-se o seguimento sobre uma proposta estratégica na área das indústrias da defesa, que havia já sido apresentada pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional ao Presidente José Eduardo dos Santos em maio de 2010 e que recentemente foi recordada pelo Sr. Primeiro-Ministro e que pretende abrir um novo patamar de relacionamento e de cooperação entre os dois países. Apresentando agora em resumo o programa quadro, nós temos neste momento 28 assessores militares residentes, temos 36 bolseiros angolanos em Portugal, um investimento executado de 1,4 milhões de euros em 2011, com um orçamento previsto de 1,6 milhões de euros para 2012. As taxas de execução médias históricas ao nível dos programas quadro andam entre 80% e 90%, havendo naturalmente desvios para mais em alguns casos, como veremos a seguir, para menos noutros, e portanto, e neste caso, a taxa em 2011 foi de cerca de 72%. Perdão. Passando ao programa quadro com Cabo Verde, com um período temporal de 3 anos também, 2012-2014, este programa quadro foi assinado em outubro do ano passado pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional no âmbito no momento da realização da cimeira da CPLP em Cabo Verde, precisamente, e aqui destacaria o projeto 3, a Polícia Militar, que tem tornado a Polícia Militar de Cabo Verde numa unidade prestigiada e respeitada no país e que é chamada com frequência em articulação com as forças de segurança em ações de segurança pública e que são naturalmente apreciadas pela população e com um grau que permite, caso as autoridades de Cabo Verde assim o entendam, empenhá-la em missões de paz ou humanitárias. No projeto 4, Guarda Costeira, realçava o facto dele ser essencial num país que é um arquipélago para permitir a segurança na navegação nas suas áreas, que, como é sabido, fruto do seu posicionamento, são usadas para múltiplas atividades e tráficos ilícitos. No âmbito deste projeto está em negociação e desenvolvimento uma ação trilateral envolvendo Cabo Verde, Portugal e os Estados Unidos para operacionalizar o Centro de Operações de Segurança Marítima, o COSMAR, como Centro de Busca e Salvamento e Segurança Marítima Secundário, em coordenação com os centros similares já existentes no Senegal e na Mauritânia, desenvolvendo os procedimentos e sistemas de controlo instalados para que possam ser utilizados em rede para aquisição e partilha de informação. Com o objetivo, claro que este centro tem essencialmente um objetivo de contribuir para combater naturalmente as ameaças ali em torno da segurança marítima naquela área. Refiro ainda o Tratado Luso-Cabo-Verdiano de Fiscalização Conjunta de Espaços Marítimos sob soberania ou jurisdição de Cabo Verde, assinado em 2006 e que tem empenhado alguns meios navais da Marinha Portuguesa em ações conjuntas. Exemplos são a corveta Batista de Andrade em 2006 no âmbito do Frontex da União Europeia e a fragata Corte Real em 2010 no quadro da iniciativa Mar Aberto. Estas ações envolvem a Marinha Portuguesa, a Guarda Costeira de Cabo Verde, bem como outras agências cabo-verdianas e que fazem parte naturalmente do sistema de controlo e fiscalização daqueles espaços marítimos. O resumo do programa quadro existente com o Cabo Verde está aí apresentado, tendo neste momento Portugal três assessores militares residentes, 31 bolseiros cabo-verdianos neste momento em formação, com um investimento de 200 mil euros em 2011 e um orçamento previsto de 400 mil euros para 2012. A percentagem de execução deste programa foi de 80% em 2011. Ao nível da Guiné-Bissau, a cooperação técnico-militar encontra-se suspensa desde o início de 2011 e foi uma resposta aos acontecimentos de abril de 2010 e acontecimentos subsequentes, designadamente o sequestro do então Primeiro-Ministro Carlos Gomes Júnior, a detenção do chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e a libertação do Almirante Bobo Natshutu, o ex-SEMA, e a nomeação do General Indjai, que foi precisamente responsável por esses acontecimentos. Infelizmente, e como comprovam os acontecimentos recentes, que não gostaria de comentar, até porque o Sr. Ministro da Defesa Nacional aqui esteve e veio falar expressamente deles a esta comissão recentemente, a situação não tem evoluído favoravelmente no âmbito da cooperação técnico-militar, e é isso que estamos aqui a falar. Entendemos, contudo, como já foi entendido no passado, que importa continuar a manter uma presença que, ainda que ligeira, não corte estes laços de relacionamento com as estruturas guineenses responsáveis pela cooperação técnico-militar, permitindo que se mantenha uma normalização, que exista de alguma forma alguma cooperação bilateral e que ela seja normalizada quando as condições internas da Guiné-Bissau o permitirem. Esta presença, diria minimalista, pode resumir-se no quadro que está apresentado, com dois assessores militares residentes, seis bolseiros guineenses em Portugal neste momento e um investimento de 100 mil euros em 2011, havendo, e aqui faço uma ressalva, estava previsto um orçamento de 200 mil euros para 2012, fruto dos acontecimentos recentes não sabemos se isto irá ser assim ou se teremos que fazer aqui algum ajustamento necessariamente, por razões óbvias. Ao nível do programa quadro com Moçambique, com vigência de 2010 a 2013, é o que tem mais projetos. Tem 13 projetos associados e destes projetos eu destacaria o 3. A Academia começaria por destacar o 3, sediado em Nampula, que apoia a Academia Militar e que integra os três ramos das Forças de Defesa de Moçambique, o qual tem permitido uma formação e uma qualificação de excelência de militares moçambicanos, mas também de alguns países vizinhos nas diversas vertentes militares. Também o projeto 2, que contribui para a estruturação de uma marinha capaz, e aqui é muito relevante esta questão, uma marinha capaz de exercer uma soberania e garantir a segurança nos espaços marítimos sob jurisdição moçambicana. Esta necessidade é cada vez mais evidente face ao alastramento para sul do fenómeno da pirataria na costa oriental africana. Refiro ainda ao projeto 6, que tem permitido sustentar, através da capacitação do pessoal técnico, o corpo de instrutores da Marinha. Também ainda, e ainda uma referência especial para o projeto 12, de edificação da Força Aérea de Moçambique, e que tem envolvido não só a formação de pilotos e técnicos aeronáuticos, mas também a oferta de meios aéreos, dois Cessna, um já entregue em 2011 e outro que esperamos entregar durante o corrente ano. A disponibilização destes meios aéreos confere à Força Aérea de Moçambique uma capacidade operacional para executar algumas missões, designadamente vigilância, carinho humanitário, como seja o apoio às populações. Este programa quadro, está aí já apresentado o resumo, mas este programa quadro poderá vir a ser reajustado antes de terminar a sua vigência, de acordo com a solicitação de Moçambique, aguardando-se uma resposta final das suas autoridades a propostas que já foram anteriormente formuladas. Aliás, neste quadro, a redução do orçamento para 2012 face ao executado em 2011, prende-se com o facto de o Ministério da Defesa Nacional continuar a adequar o empenhamento das assessorias militares ao novo formato que se espera venha a ter o programa quadro, na sequência das propostas que foram então apresentadas. Aguardamos também que as autoridades moçambicanas se pronunciem sobre a proposta portuguesa de celebração de um tratado de fiscalização conjunta de espaços marítimos que visa contribuir para apoiar mais eficazmente o combate à pirataria. Este ponto, ou este propósito, permitam-me que diga que está a ser ultimado o embarque amanhã em Addis Abeba de 5 observadores da Marinha de Guerra de Moçambique, que vão integrar a Força Nacional Destacada Portuguesa no âmbito da Operação Atalanta de combate à pirataria no Índico. O Diretor-Geral da Autoridade Marítima visitou Moçambique, havendo a hipótese de Portugal apoiar nesta área, esta área que em Moçambique não é tutelada pelo Ministério da Defesa. Como digo, o resumo deste programa quadro, neste momento, é aquele: 23 assessores militares residentes, 31 bolseiros moçambicanos em Portugal, com um investimento, como disse, pelas razões que expliquei, uma redução face a 2011, dependendo um pouco dependendo da concretização e do fecho do programa quadro, sendo que em 2011 este programa teve uma execução de 100%. Em São Tomé e Príncipe, e ao nível do programa quadro com São Tomé e Príncipe, eu destacaria deste programa quadro o projeto 2, de apoio ao Centro de Instrução Militar, que está a realizar pela primeira vez cursos de oficiais e sargentos do quadro permanente das Forças Armadas, de forma a contar com quadros mais rejuvenescidos, tecnicamente mais bem preparados e formados de acordo com os princípios constitucionais de um Estado de Direito. Referência ainda para o projeto 3, com o apoio técnico e material à recuperação de diversas infraestruturas militares e, tal como eu tinha referido anteriormente, que permite uma formação, diria, on-job training dos militares, de forma a que no seu regresso à vida civil possam mais facilmente ser integrados. É no quadro destes dois projetos que a Cooperação Técnico-Militar está a apoiar a construção da prisão militar no Centro de Instrução Militar e que se estima estejam concluídas em julho próximo, dando condições dignas aos presos militares e num projeto que foi apoiado por Portugal. A importância estratégica de São Tomé, inserida em pleno Golfo da Guiné, no combate à pirataria e aos tráficos e tráficos ilegais, dá também, digamos, alguma preponderância ao projeto de apoio à sua guarda costeira. Tal como sucede com Moçambique, também aqui aguardamos que as autoridades santomenses se pronunciem sobre a proposta portuguesa de um tratado de fiscalização conjunta dos espaços marítimos. O resumo do programa quadro com São Tomé e Príncipe aponta neste momento para a existência de 7 assessores militares residentes, 12 bolseiros santomenses em Portugal, um investimento de 300 mil euros em 2011, projetando-se um investimento de 400 mil euros para 2012, com uma execução em 2011 de 74%. Finalmente, o programa quadro com Timor-Leste, como referi, e pese embora existissem alguns apoios antes da celebração do primeiro programa quadro, a CTM com o Timor-Leste é formalizada apenas em 2002, tendo o primeiro quadro, o programa quadro coberto o triênio 2003-2005. Destaque para o projeto 1, que tem permitido assessorias diretas ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e até há bem pouco tempo este cargo era ocupado ou desempenhado pelo novo presidente eleito, o general Taur Matanruak, e o Gabinete da Força 2020, que desenha o futuro das Falintil, as Forças de Defesa de Timor-Leste, até 2020, precisamente. Em Timor-Leste, a CTM encontra-se particularmente prestigiada, estando a prestar apoio à concessão, à criação, à organização, ao funcionamento da Casa Militar do Presidente da República e à formação de oficiais em Portugal para aí desempenharem funções. Outro projeto de enorme importância é o da componente naval. Recordo que Timor-Leste não tem ramos, nem chefes dos ramos, mas sim três componentes das suas forças de defesa. E este projeto não só apoia o comando e Estado-Maior da mesma, a organização da base naval de Eira, assim como a formação técnica dos seus militares e apoio técnico na manutenção das lanchas doadas por Portugal, dando também aconselhamento técnico na aquisição de meios navais e formação, naturalmente, das suas guarnições. Finalmente, uma referência para o Projeto 4, que tem ministrado formação militar a oficiais e sargentos e praças das Forças de Defesa de Timor-Leste, juntando uma componente importantíssima, que é a do ensino da língua portuguesa aos militares em formação no centro. O resumo deste projeto, neste momento, aponta para 13 assessores militares residentes, 2 bolseiros timorenses em Portugal, um investimento executado de 800 mil euros em 2011, que correspondeu a uma taxa de execução, ou uma percentagem de execução de 94%, e uma previsão de investimento de 1,3 milhões de euros para 2012. Ao nível das mais-valias com desenvolvimento da cooperação técnico-militar, e elas estão expressas no slide que agora surge. Eu diria que a avaliação da CTM, da qual resultam as mais-valias, isto é uma designação habitualmente utilizada e que estão aí identificadas, decorre de um processo que integra diversos meios e momentos. Inquéritos de avaliação, relatórios mensais e anuais do progresso dos projetos, relatórios de visitas técnicas, avaliação por parte dos adidos de defesa, visitas de avaliação da DGPDN no terreno, reuniões bilaterais, visitas oficiais se e quando elas se justificam dos membros do governo e, naturalmente, a fase final, que é a renegociação dos programas quadro em vigor. Ao nível dos assessores militares participantes, no terreno, eu gostaria agora, começando por este gráfico, de apresentar um conjunto de gráficos relativo a empenhamentos militares, ao número de militares formados nos países, ao número de militares formados cá, desses países formados em Portugal. Uma referência breve, ainda que um bocadinho diferente, ao nível da assistência hospitalar que tem sido também prestada a militares de países terceiros em Portugal, e à evolução das execuções orçamentais. Este gráfico representa a totalidade dos assessores militares que, enquanto residentes ou em missões temporárias, estiveram envolvidos em ações em CTM de cada ano. E são um total, ali não está, são um total de cerca de 3.900 assessores até este momento, nestes 20 anos de CTM. A variação que ali aparece decorre do tipo de ação de formação, exigindo uma permanência constante do mesmo assessor ou várias ações de formação, e portanto estamos a falar do número de assessores que participaram e não a permanência dos assessores no terreno. Há ali uma descida com algo significado entre 2009 e 2011, que resultou de um forte empenhamento em 2009 e 2010 de assessorias em Timor-Leste em apoio ao recrutamento e à seleção de jovens a incorporar nas Forças de Defesa de Timor-Leste e à formação da primeira unidade de fuzileiros timorenses. Mas também, naturalmente, à referência que há pouco fiz à suspensão do programa com a Guiné-Bissau no início de 2011. Neste momento encontram-se no terreno 75 assessores militares e já estiveram envolvidos 12 em missões temporárias. Ao nível da formação de militares no terreno, A variação depende muito das decisões concretas que cada país da CTM faz em cada momento em termos de incorporações, por exemplo, de treino e formação de certo tipo de unidades, mas também do número de militares que envolve nas ações decorrentes. Por exemplo, em Timor-Leste, em 2010, e só em Timor-Leste, e por força de uma incorporação, e isso nota-se bem no gráfico, foram formados 925 militares. Para além daquelas razões, a descida que se nota a partir de 2005 deve-se também ao facto do final do programa quadro com a Guiné-Bissau em 2004, que só foi retomado em 2008 e que teve, naturalmente, um impacto na formação no terreno. É importante, e penso que não se deve deixar de reter o facto de, só neste período, e faço aqui um parênteses para dizer que aparecem ali dados só posteriores a 2005, pelo facto de haver alguma... problemas técnicos que impedem a certificação exata do número de militares e, portanto, por uma questão de precisão, apresentamos em 2005, mas dizia eu, não, é importante reter o facto de, só neste período, a CTM já ter formado mais de 32 mil militares dos países terceiros. Ao nível da formação de militares em Portugal, sendo obviamente condicionada, está naturalmente condicionada pelo real aproveitamento que aqueles países fazem das vagas disponibilizadas pelos nossos institutos, estabelecimentos e unidades militares de ensino e formação. Creio que, ao longo do tempo, a CTM foi deixando de financiar as viagens dos bolseiros entre os seus países e Portugal. Este apoio terminou em 2008, pelo que estes por vezes, optam por outros parceiros internacionais que suportam todos os custos. Em 20 anos, e este é um dado que também me parece relevante, este esforço de formação envolveu mais de 6 mil militares dos países terceiros. Para além do Ministério da Defesa Nacional, o Ministério dos Negócios Estrangeiros concorre também para este esforço, já que o IPAD, o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, suporta as bolsas dos militares em formação em Portugal. Uma referência muito breve à assistência hospitalar em Portugal e que não fazendo propriamente parte dos programas quadro da cooperação técnica ou militar, é naturalmente inserida nesta área enquanto parceria, enquanto apoio também aos países, e encontra-se prevista esta possibilidade no âmbito da CTM. Claro que as variações ali no gráfico naturalmente resultam do número dos pedidos apresentados e das capacidades de resposta também cá, quer em termos orçamentais, quer médicos, quer hospitalados. Já foram tratados ou apoiados ou assistidos, melhor dito, 933 militares dos países parceiros em assistência hospitalar cá em Portugal. Este apoio será naturalmente mantido no âmbito e no novo quadro do novo Hospital das Forças Armadas. A nível da evolução orçamental, ela está aí espelhada. Referência que todo esforço financeiro da CTM, à exceção da formação em Portugal, é exclusivamente suportado pelo orçamento do Ministério da Defesa Nacional. Nestes 20 anos de CTM, o MDN já investiu cerca de 85 milhões de euros. E tal como referido no momento da apresentação do Orçamento de Estado para 2012, a cooperação técnico-militar constitui um importante eixo da política de defesa nacional que apoia, naturalmente, a política externa do país. O orçamento para 2012, de resto, encontra-se em linha com os anteriores, sendo superior em cerca de 21% ao executado em 2011. Há ali algumas variações, como sejam, por exemplo, a subida significativa entre 2002 e 2005, e que resulta da incorporação no orçamento da cooperação técnico-militar da verba para Timor-Leste, que até então estava inscrita em por diferentes entidades, como sejam o Comissariado para o Apoio à Transição em Timor-Leste, em 2001, o Instituto da Cooperação Portuguesa em 2002 e 2003, e no IPAD em 2004. Desde 2005, com alguma variação, é certo, pode dizer-se que o orçamento inicial e o orçamento corrigido mantêm alguma estabilidade, fruto, obviamente, do amadurecimento e da sustentação da própria cooperação técnico-militar. As taxas de execução, como eu já tinha referido anteriormente, dependem em parte significativa da concretização no terreno das ações previstas e planeadas, o que nem sempre é possível cumprir, ou as quais nem sempre é possível cumprir, por razões muitas vezes ligadas, ou a maior parte das vezes ligadas, aos países parceiros da cooperação. A redução entre 2009 e 2011 resultou, entre outros fatores, da não realização de certas despesas previstas, designadamente em Timor-Leste, ao nível de viaturas e da própria reabilitação da residência em Dili, da cooperação técnico-militar, e também a redução das assessorias em Guiné-Bissau, bem como ainda da não nomeação do representante do Ministério da Defesa Nacional, à época, entretanto já nomeado, no Africa Center for Strategic Studies, em Washington. Para terminar, eu diria que a CTM tem sido, desde os finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, um setor de cooperação portuguesa de amplo consenso, como comprova o facto de, independentemente de conjunturas político-partidárias, orçamentais, etc., os governos terem sempre dotado a CTM de capacidade financeira para alcançar os seus objetivos, dando continuidade às decisões ou às políticas ou às negociações que vêm dos governos anteriores. É nessa linha, de resto, que o atual governo, que tem como medida no seu programa a valorização dos projetos de cooperação técnico-militar com os países de língua oficial portuguesa, tem seguido e iremos, ou tencionamos, prosseguir. Naturalmente, dando continuidade a uma política e uma opção nacionais corretas, mas não deixando de ajustar, sempre que tal se justifica, as ações e as medidas concretas e práticas. Queremos, naturalmente, aumentar o retorno deste investimento, prosseguindo no desenvolvimento de parcerias na área das indústrias de defesa, havendo perspectivas positivas que, neste momento, não gostaria, por razões, penso que compreensíveis, de comentar, ou de detalhar, pelo menos. Importa também, e por fim, estar ciente de que os mercados de defesa nestes países se encontram sujeitos, muitas vezes, a determinadas lógicas de atuação e decisão, e também a certos compromissos históricos que, por vezes, dificultam a concretização destas parcerias. Naturalmente que outro constrangimento é a dificuldade com que certos países se debatem para mobilizarem financiamento próprio, o que pode, eu diria, condicionar as suas próprias escolhas, condicionar no sentido de limitar as suas próprias escolhas. Esta era a apresentação que eu pretendia fazer e estou naturalmente disponível para prestar alguns esclarecimentos ou poder clarificar alguma coisa que tenha ficado menos clara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e agradeço-lhe em nome da Comissão a exposição detalhada que aqui nos trouxe e que nos permite ter uma ideia mais concreta daquilo que é o nosso esforço em matéria de CTM. Esta audição do Sr. Sachado resulta de uma proposta do Partido Social Democrata e, portanto, eu daria a palavra em primeiro lugar ao Partido Social Democrata. Se não visse inconveniente, hoje podíamos fazer de uma forma um bocadinho diferente, que era, eu daria a palavra aos diferentes grupos parlamentares e o Sr. Sachado responderia no fim. Não vem inconveniente. Senhor Deputado Alder Sousa Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Secretário de Estado, toda a sua equipa e, naturalmente, não posso deixar de felicitar pela brilhante apresentação e, digo, altamente detalhada com que nos brindou. Eu começaria por fazer uma afirmação, que eu penso que é uma afirmação que ressalta um pouco também das suas últimas palavras e que se prende com aquilo que é o esforço financeiro que o Governo dedicou à cooperação técnico-militar no ano de 2012, através daquilo que foi a inserção em orçamento das verbas respectivas. Eu diria que, ao invés daquilo que tem sido um pouco a prática decorrente da contextualização económica do clima de dificuldade que nos atravessa a todos nós, a cooperação técnico-militar foi mantida nos mesmos níveis económicos que vinha sendo tanto sujeita nos anos anteriores. Portanto, isto é algo que nos merece um sublinhado da importância que todos nós reconhecemos a este tipo de implementação também da política externa na área da defesa, tanto do nosso país. Em segundo, eu gostaria naturalmente que remetia para um despacho 2 de 2012 que foi publicado no Diário da República em 2 de janeiro de 2012 e que é subordinado ao tema Unidade de Ação Externa na área de Defesa Nacional. Naturalmente que todos nós percebemos este despacho, que tem a ver um pouco com a interligação das várias unidades orgânicas, não só dentro do Ministério, do Ministério da Defesa Nacional, mas também com aquilo que é a desejável articulação entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e outros ministérios relevantes que ligam direto ou indiretamente também à cooperação. Eu perguntava diretamente ao Secretário de Estado o espírito deste despacho, se já existem dados concretos que possa partilhar connosco aquilo que foi esta unidade conjunta, aquilo que foi o planeamento para 2012 e se o acompanhamento da execução de 2012, que neste momento estamos quase a meio do ano, se permite de facto tirar mais valias desta unidade de ação externa na área da defesa nacional. Uma segunda questão que se prende com a cooperação bilateral versus cooperação trilateral ou multilateral. Daquilo que também podemos recordar como orientações do Orçamento de Estado e do Programa de Governo, pode-se ler páginas tantas que se pretende, no âmbito da cooperação técnico-militar, efetuar atividades de CTM trilateral, se me permite voltar tanto a citar, entre Brasil e também com os Estados Unidos da América. Portanto, não vi nada, tanto na apresentação do Sr. Secretário de Estado, que referenciasse este tipo de cooperação, ou seja, eu voltaria a enfatizar, passarmos do nível bilateral, que é um pouco aquilo que nos trouxe para o nível tri ou multilateral, e eu perguntava claramente como é que está tanto este tipo de, este nível de ambição e se existe horizonte temporal para perspectivarmos este, tanto esta trilateralidade. Por uma outra questão que se prende com aquilo que tem sido um pouco o norte da África, o Maghreb, e de alguma forma em termos de cooperação futura também. Portanto, inseria esta questão naquilo que é a perspectiva de futuro. Existe ou não intenção clara também de ampliar a cooperação técnico-militar com aquilo que é também tanto uma área de extrema relevância para Portugal, que são estes países do Maghreb, e se tanto o Ministério da Defesa enquadra ou não esta possibilidade de extensão da cooperação técnico-militar com estes países. Por último, há uma questão transversal. Eu diria que em Portugal não se enquadra diretamente dentro daquilo que é as competências próprias tanto do Ministério da Defesa, fruto da reorganização em termos do Governo, mas que se prende com a extensão da plataforma continental. Eu diria que a Marinha Portuguesa também, daquilo que foram temas tratados na nossa Comissão, assume também um papel, eu diria, complementar e importante relativamente ao processo de extensão da plataforma continental. No entanto, no âmbito daquilo que são os países com os quais nós temos relacionamento, esta responsabilidade decorre em muitos deles daquilo que são as missões próprias das marinhas respectivas. Perguntava eu, neste âmbito do despacho que prevê a interligação entre os vários ministérios, conjugado com aquilo que é o nosso esforço de cooperação técnico-militar, se existe ou não também, na perspectiva do Sr. Secretário de Estado, alguma possibilidade e capacidade de nós articularmos este tipo de cooperação com aqueles países, que especialmente os PALOP, com os quais nós já temos ligação, especialmente na área também do ramo marinha. É tudo, Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, a quem agradeço a pormenorizada exposição e muito circunstanciada sobre a evolução da cooperação técnico-militar, que, como disse, tem percorrido, pelo menos há 20 anos, diferentes governos e diferentes perspectivas e tem evoluído, eu diria, quase sempre no sentido positivo e de fortalecimento das relações do Estado português com os diferentes Estados com quem mantém programas de cooperação e tem sido um instrumento de fortalecimento da posição do Estado português, não só nesses Estados, mas também, em alguns casos, nas regiões onde esses Estados estão inseridos. Eu digo quase sempre, porque temos um exemplo, que que é o do exemplo da Guiné, onde as coisas realmente não têm corrido bem, e como o Sr. Secretário de Estado, aliás, aí referiu, o programa foi suspenso no início de janeiro de 2011, pelas razões que descreveu e bem, e pelo que entendi continua suspenso e pelas razões que todos compreendemos também bem. Eu julgo que talvez o que eu lhe gostaria de perguntar relativamente à Guiné é que a suspensão do programa não correspondeu a uma retração dos meios CTM na Guiné, que se justificou-se a sua manutenção naquele país com algum apoio ao Estado português no conhecimento da evolução da situação. E o que eu lhe vinha perguntar é se essa permanência dos militares na Guiné teve alguma utilidade na prestação de informações que auxiliassem à decisão do Ministério da Defesa. Não lhe peço quais as informações, só saber se houve alguma utilidade nessa permanência, se de facto isso se traduziu em alguma coisa de concreto que nos pudesse ajudar nas decisões que foi necessário tomar. Depois, o Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de lhe fazer só duas questões relativamente às perspectivas de evolução da CTM. Uma, o Sr. Secretário de Estado aflorou muito brevemente e tem a ver com a participação da indústria de defesa nacional na cooperação técnico-militar, com o objetivo de fornecer as Forças Armadas dos Estados com quem temos essas relações, de capacitar esses próprios Estados a desenvolverem as suas próprias indústrias, e porque historicamente a cooperação técnico-militar sempre teve, em larga medida, de costas voltadas para essa componente. Não só porque o próprio Ministério nunca sentiu essa vocação, a própria estrutura das Forças Armadas também não tinha, de maneira nenhuma, essa vocação, e nos últimos anos procurou-se inverter isso, quer ao nível das indústrias de defesa, em que se procurou não só realizar seminários conjuntos, quer com o grupo de indústrias de defesa público, quer com empresas privadas que trabalham na área, com os militares envolvidos na CTM, como foram dadas também orientações à Direção-Geral de Política e Defesa para procurar constituir um grupo que fizesse esse acompanhamento. É um embrião, porque, na verdade, sempre se teve de costas voltadas. O Sr. Secretário de Estado aflorou aí que há algumas perspectivas de evolução nessa matéria. Eu só gostava de lhe perguntar se pode ser um bocadinho mais desenvolvido, não precisa dizer o que em concreto, mas se pudesse ser um bocadinho mais desenvolvido, se há perspectivas de evolução, se houve alguma evolução no trabalho da Direção-Geral de Política e Defesa nesse grupo de trabalho de acompanhamento, como é que isso tem evoluído. E, muito particularmente, nós assinámos, o Ministério da Defesa assinou com o Ministério da Defesa angolano, em 2011, um acordo na área, precisamente, da exploração das plataformas continentais, que procurou, de alguma forma, dar corpo a um trabalho que já se vinha desenvolvendo entre a estrutura de missão da plataforma continental e o Estado angolano, e alargá-lo um bocadinho para além daquilo que estavam a fazer, que era exclusivamente as fronteiras marítimas no norte com o Congo. O Sr. Deputado Helder Sousa Silva também aflorou essa questão. Houve algumas conversas com o governo de Timor, também no sentido do Estado português se envolver nesse processo, embora eles, como tenham ali um acordo celebrado com a Austrália por umas dezenas de anos, não estejam, para já, muito sensibilizados para isso, mas é uma matéria que eu julgo importante. Portanto, o que eu lhe perguntava era perspectivas nessa área, o que é que tem sido feito nessa área de alargamento, no fundo, desta área. E, por fim, o Sr. Ministro tem referido muitas vezes, e o Sr. Secretário também aflorou esse tema, creio eu, nós iniciámos uma experiência nova, que foi a de integração de militares de forças armadas de países de língua portuguesa em forças portuguesas no âmbito de missões internacionais. Foi numa missão que se presta muito a isso, que é uma missão ONU, mas Nada impede que isso seja integrado noutras em missões de outra natureza, até porque Portugal aparentemente vai sair da missão ONU que tem e até encontrarmos outra, se calhar outra ONU, que eu acho importante que se mantivesse. Era bom encontrar forma de prosseguir esta política, porque parece-me que é uma política positiva da integração. Mais do que a integração de militares dessas forças armadas, era fazermos forças nas nossas forças armadas, em missões nossas, era constituirmos forças conjuntas no desempenho dessas missões. Já tinha havido há uns anos um afloramento com Cabo Verde, que depois não teve desenvolvimento. Mas conseguiu-se fazer isso com Timor. O que eu lhe pergunto é se há alguma perspectiva de evolução nesse sentido. Porque, pergunto-lhe assim porquê. Embora isto não seja cooperação técnico-militar, isto resulta e é possível por causa da cooperação técnico-militar. É a cooperação técnico-militar que potencia essa integração. E eu talvez me focasse mais no desenvolvimento disto, das missões conjuntas, do desenvolvimento das indústrias de defesa, da associação das indústrias de defesa, do que propriamente ao alargamento a outros Estados. Se nós conseguíssemos potencializar a nossa cooperação técnico-militar com os países de língua portuguesa, já era um ganho muito significativo. Portanto, no fundo, eram estas três questões. Guiné, ligação à indústria de defesa plataforma continental, à cooperação técnico-militar e participação de militares das Forças Armadas dos países de língua portuguesa em missões conjuntas no âmbito das Forças Nacionais destacadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Sr. Deputado Mariana Aiveca, quer...
Sim.
Não? Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a exposição que aqui foi feita sobre a cooperação técnica militar relativamente aos países, aos PALOPs e também com algum destaque para Timor. No entanto, eu queria só ressaltar uma questão e que tem a ver com a cooperação com Angola. É facto que em todas estas ações de cooperação há um investimento que resulta do orçamento do Estado português e, portanto, Angola está neste momento numa situação que, se me permitem, com grandes investimentos até em Portugal. E, portanto, numa situação financeira aparentemente melhor, e nessa circunstância eu creio que deveríamos reponderar o investimento que se faz nesta cooperação, nomeadamente com este país. Relativamente aos outros, creio que se devem manter as circunstâncias atuais, até pela situação dos próprios países e portanto, toda esta cooperação que fazemos é uma cooperação de grande importância e também não estou a dizer que em Angola ela não tem importância, apenas a levantar o problema exatamente do investimento e que para este ano até aumentou, como se verifica, e, portanto, eu creio que haverá um momento em que teremos que fazer esta discussão. Creio que talvez no próximo Orçamento de Estado o Bloco de Esquerda poderá levantar esta situação. E era só.
Obrigado, Sr. Deputado Mariana Aiveca. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Dr. Saldanha Serra, o Dr. Vila de Jesus, aqui presentes, e quero começar por elogiar a clareza da exposição que o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxe. Esta matéria da cooperação técnico-militar é uma matéria de enorme relevância no âmbito da relação de Portugal com as comunidades de países de língua portuguesa. E é muito positiva esta cooperação militar entre Estados através da execução destes projetos de cooperação técnico-militar que o Sr. Secretário de Estado aqui nos apresentou de uma forma detalhada. Eu tinha três questões com este novo modelo que o Sr. Presidente da Comissão aqui nos trouxe hoje. Há duas delas que já foram questionadas, a questão dos países do Maghreb e a questão do Brasil. E tenho uma última relativamente à questão da Guiné-Bissau. O balanço de toda esta cooperação técnico-militar com os 6 países envolvidos, é um balanço, no entender do CDS, é um balanço muito positivo. No entanto, no caso concreto da Guiné-Bissau, o que temos atualmente acaba por ser um retrocesso. Neste momento, inclusive, o próprio programa está suspenso. As duas questões que queria colocar ao Sr. Secretário de Estado e que têm a ver com a questão da Guiné-Bissau é o seguinte. Se o governo português tem algum plano alternativo ao vigente e se Portugal está preparado para voltar... Portanto, a questão que lhe colocava era se Portugal, no atual quadro, que é um quadro de suspensão, em que houve um retrocesso nesta cooperação técnico-militar, se Portugal tem algum plano alternativo relativamente à questão da Guiné-Bissau, e se Portugal está preparado para voltar à Guiné e em que termos. Portanto, esta era a questão que gostaria de deixar ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Gonçalves Pereira. Senhor Secretário de Estado, quando quiser.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores Deputados, pelas questões que colocaram. Eu vou procurar seguir a ordem das intervenções e tentar que não me escape nada. Procurei tomar as notas, as devidas notas. Relativamente à questão colocada às questões colocadas pelo Senhor Deputado Hélder Sousa e Silva, quanto à manutenção do orçamento para 2012, ou, digamos, estar o orçamento de 2012 em linha com os valores despendidos no passado, vem exatamente na linha daquilo que eu tinha dito antes, de que há um consenso alargado sobre esta matéria e há uma busca permanente, enfim, um aproveitamento, se assim posso dizer, de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos sucessivos governos, independentemente das questões político-partidárias, como eu tive a oportunidade de referir. Relativamente à questão que colocou da Unidade de Ação Externa na área da Defesa Nacional, tem sido feito trabalho nessa área. E a propósito, eu diria, não me alargando agora muito, se calhar, em explicações, diria que está prevista a realização, no início de junho, de um seminário que será presidido pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, onde precisamente será feita uma avaliação dessa unidade, do trabalho desenvolvido por essa unidade de ação externa. Relativamente à questão da cooperação trilateral, se calhar não fui particularmente explícito nessa matéria, eu tinha feito uma referência que me permito recordar na apresentação. A cooperação, um projeto de cooperação trilateral que já existe e que envolve Cabo Verde, Portugal e os Estados Unidos para a operacionalização do Centro de Operações de Segurança Marítima, o COSMAR, como centro de busca e salvamento e segurança marítima secundário, dizia eu, em coordenação com os centros similares existentes no Senegal e na Mauritânia. Neste momento aguardamos, e tem sido feito trabalho pela DGPDN nesse sentido, que os Estados Unidos possam disponibilizar-se para a operacionalização dessa mesma intervenção. Em qualquer circunstância, ainda referente, à questão da cooperação trilateral, naturalmente que estamos disponíveis para desenvolver ações de cooperação trilateral e para alargar este âmbito de intervenção. Naturalmente, desde que o Estado africano receptor seja consultado, desde o início, esteja interessado no seu desenvolvimento. Entendemos que as áreas onde esta cooperação se poderá desenvolver ou deverá incidir são designadamente áreas de soft power, como sejam, por exemplo, a saúde, a medicina militar, a assistência hospitalar, o combate às endemias, desminagem, e a propósito desta questão da desminagem, eu diria que em termos históricos refira-se que durante todo o ano de 2007 o Ministério da Defesa Nacional esteve empenhado num projeto tripartido de desminagem, precisamente na Guiné-Bissau, envolvendo também os Estados Unidos, mais recentemente, como digo, a questão do COSMAR, que referi há pouco, e em 2010 foi já abordada a hipótese de desenvolver projetos quadrilaterais em que Portugal, Brasil e Angola apoiariam outro país de língua portuguesa. Angola retirar-se-ia deste projeto, entretanto, ou deste processo, perdão, estando, no entanto, Portugal e Brasil a explorar a hipótese de apoiar a reestruturação de infraestruturas militares em Santo Tomé e Príncipe. Relativamente à questão da se há ou não intenção de ampliar a cooperação técnica militar ao Maghreb, eu diria que já existem acordos bilaterais e planos de cooperação com estes países, sobretudo ao nível da formação, intercâmbio de experiências e que entendemos que devem ser mantidos. Quanto à questão da extensão da plataforma continental, neste momento esta é uma área, como sabemos, que está, enfim, afeta ou adstrita ou da responsabilidade do MAMAOT, do Ministério da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento de Território. Naturalmente que nós estamos disponíveis e interessados para apoiar com os nossos conhecimentos e com os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos, o expertise, enfim, os meios que temos, e há já um morando de resto com Angola, existente com Angola sobre este assunto. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Marcos Perestrelo, eu diria o seguinte: quanto ao avanço positivo da CTM e ao facto da Guiné não ter corrido bem, é uma constatação. Aliás, eu próprio tinha referido que a CTM tinha tido um avanço positivo e disse-o no início, referi agora na resposta ao Sr. Deputado Sousa e Silva, que há de facto aqui um consenso alargado sobre esta matéria e tem havido uma busca constante de manter uma linha de continuidade e de desenvolvimento. Claro que, no caso da Guiné-Bissau, não tem corrido bem, eu diria, não tem corrido bem, não propriamente a questão da cooperação técnico-militar. Entenderam anteriormente manter a presença lá, e bem, como eu disse no início, é muito importante que lá estejamos. Houve aqui alguma retração, se me permite discordar, houve aqui alguma retração de meios afetos, e aliás, este ano, aquela questão do orçamento ser mais elevado tem um pouco a ver com o facto de os acontecimentos recentes serem de agora e o orçamento ter sido elaborado já há algum tempo. A questão da permanência ser útil e de haver informações, naturalmente, que são sempre transmitidas informações e são sempre transmitida a vivência no terreno, que nos permite atuar não, ao nível da, não só e não apenas ao nível da cooperação técnico-militar, mas de toda esta questão que se colocou, e só reforça a relevância da permanência e da manutenção das pessoas no terreno. Embora nós não devamos, de todo, misturar a CTM com serviços de informações ou prestação de informações, mas naturalmente que os múltiplos contactos são mais uma informação, são mais uma transmissão de conhecimento do terreno, que normalmente todos são aproveitados, mas temos que fazer aqui uma segregação perfeitamente clara sobre esta matéria, sob pena de estragar, diria eu, o clima de confiança que se vem construindo ao longo dos anos entre estas pessoas e que é absolutamente determinante e essencial no desempenho destas funções. Se estas pessoas passam de parceiros no âmbito da cooperação técnico-militar e passam informadores, e se há essa detecção, isso digamos, poderá ser a ruína do próprio processo da cooperação técnico-militar. Diria que neste momento não queria, por razões que compreenderão também, alargar nesta informação. Muito obrigado. Relativamente às perspectivas de evolução e à questão das indústrias de defesa, quando diz que historicamente estavam de costas voltadas à questão da cooperação técnico-militar e das indústrias de defesa, mas que houve uma tentativa de inversão, julgo que é a expressão que utilizou nos anos mais recentes, é um facto, e aliás eu próprio o referi aqui, designadamente em relação a Angola, quando disse que o Sr. Ministro Santos Silva apresentou em 2010 ao Sr. Presidente José Eduardo dos Santos o plano, e que foi reforçado, como eu também referi, pelo Sr. Primeiro-Ministro há pouco tempo, quando, na visita que fez a Angola. Quanto à questão da inclusão, da parceria DGPDN, se posso dizer, quando falava no embrião do grupo DGPDN, a DGPDN temos procurado que seja progressivamente inserida neste processo de dinamização das nossas indústrias de defesa. Não queria também, porque não estamos em sede fechada, alargar muito em relação à informação que dei das potencialidades que neste momento existem, serão mais viradas neste momento para Timor, mas não queria, por razões que penso que compreenderá, alargar muito em explicações, porque ainda estamos numa fase muito razoavelmente embrionária e poderia ser prejudicial fazê-lo neste momento. Quanto à questão do acordo Portugal-Angola na extensão da plataforma continental, penso que terei de alguma forma respondido quando falei ao Sr. Deputado Helder Sousa em Silva. Relevante a questão que coloca também, relativa à integração de militares CTM, ou de militares de países parceiros nas Forças Nacionais Destacadas. É nossa intenção manter esta integração, é nossa intenção, tanto quanto possível, dinamizar esta questão. A referência que fez à operação da UNIFIL no Líbano, penso que era essa a que estava a referir, sendo que ela irá terminar, de algum modo, esta integração que eu também referi dos assessores militares que amanhã passarão a integrar a Operação Atalanta, é de facto um caminhar nesse sentido e uma manutenção que, como sabe, penso eu, nem sempre é fácil do ponto de vista dos acordos, enfim, do ponto de vista de todos os instrumentos jurídicos associados, mas é a nossa intenção naturalmente prosseguir nesse caminho. E registrei a questão de ser mais importante esta matéria do que propriamente o alargamento que tinha sido referido. É uma questão que temos que procurar equilibrar e, portanto, de um lado temos já os acordos que referi ao nível do Magrebe e do outro lado procurar também... São questões de defesa, são acordos de defesa, são questões autónomas e por isso é que temos que ir fazendo este equilíbrio entre as várias vertentes ao nível do Ministério da Defesa Nacional. Quanto à senhora deputada Mariana Aiveca, a questão que coloca da cooperação com Angola, naturalmente que Angola tem recursos financeiros, imaginamos nós, com alguma relevância, aliás tem sido feito, como disse, e bem, alguns investimentos significativos em Portugal, mas esta questão da cooperação técnico-militar vai muito para além desses investimentos que a Angola cá tem realizado. E, portanto, o que nós temos que procurar é não desperdiçar todo o investimento que foi feito nos últimos 20 anos, sob pena de se retrairmos e se retirarmos, grande parte do investimento que foi feito se poder perder de um ponto de vista de futuro, designadamente esta questão da ligação entre a cooperação técnico-militar e o desenvolvimento ou a associação às indústrias de defesa. É para nós importante conseguir manter esta ligação e, digamos, de alguma forma, ter um retorno. O retorno tem sido obtido, naturalmente, no que diz respeito, por exemplo, à formação e à consolidação nos próprios países dos militares, mas também começamos a podermos ter algum retorno financeiro que resulte designadamente das indústrias de defesa. Registro, naturalmente, com agrado o facto de referir que se deverão manter os restantes acordos ou programas-quadro existentes, o que é também manifestação do consenso, que já mais do que uma vez aqui referi, é realmente uma manifestação simpática também do Bloco de Esquerda e ficamos naturalmente agradados que também estejam associados a este projeto pela positiva. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, quanto à questão da Guiné-Bissau, também registo o facto de considerarem que o balanço é muito positivo, o balanço da CTM. No caso da Guiné, houve de facto um retrocesso, como eu expliquei, ao nível da cooperação técnico-militar, uma retração, mas mantemos a presença. Entendemos que esta questão do plano alternativo, neste momento não se pode falar propriamente de um plano alternativo, pode-se falar de uma manutenção de um nível mínimo que nos permita assegurar e continuar esta ligação para que no momento em que seja mais oportuno nós possamos voltar. E nesse sentido, quando pergunta se estamos preparados para voltar, estamos naturalmente preparados para voltar e por isso é que mantemos lá os dois elementos, os dois assessores que estão, por isso é que continuamos a ter cá bolseiros em formação. Esta é a forma de manter a ligação e de manter a preparação para, se e quando for possível, podermos naturalmente, enfim, incrementar esta relação, que nos parece também importante, até pelo posicionamento geográfico da própria Guiné-Bissau. Eu não sei se respondi a todas as questões, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Rachado. Mais alguma questão que deixem colocar ao Sr. Rachado? Sr. Deputado Miranda Calha, tem a palavra.
duas questões muito breves, porque em relação à área da cooperação técnico-militar, naturalmente que é um setor que tem um grande consenso e consideramos até mesmo extremamente importante e potencia muitas iniciativas nesta área. Mas eu queria só colocar duas questões relacionadas com o seguinte. Primeiro, o Sr. Secretário de Estado falou na Operação Atalanta. Digamos, eu não percebi bem, portanto, os termos desta cooperação e onde é que está o eixo da CTM, não é verdade? E, portanto, a ligação em termos de participar, penso que era Moçambique, se não me engano, em termos desta operação, não é? Portanto, gostava que me pudesse explicitar isso um pouco mais. E a segunda questão está relacionada com as ações que já foram desenvolvidas a nível da União Europeia naquilo que se convencionou chamar reformas do setor da defesa. E havia uma destas ações que era desenvolvida precisamente na Guiné-Bissau. Portanto, qual foi a interligação, se a houve, não é, em termos da cooperação, da nossa cooperação militar, não é, e com esta ação em termos da União Europeia, para que, enfim, se fizesse a tal reforma do setor das Forças Armadas, do setor da defesa, não é? Nós sabemos que é extremamente relevante e importante, tendo em conta o país que estamos a falar. Portanto, eram estas duas as questões.
Obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha.
Muito obrigado,
Sr. Sr. Deputado Correia Jesus, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, constatei que todos os grupos parlamentares apreciaram a apresentação feita pelo Sr. Secretário de Estado e que, aliás, é de reconhecido interesse para todos nós. Portanto, permitia-me sugerir-lhe, caso fosse possível, nos habilitasse os vários grupos parlamentares com uma cópia desta apresentação, porque ela contém elementos muito úteis para o nosso trabalho. Em matéria de dúvidas ou de questões, queria pôr aqui duas ou três questões relacionadas com a gestão dos programas de cooperação técnica militar, nomeadamente no que toca à utilização dos recursos, que são afetos a esta atividade externa do Estado português na área da defesa. A minha primeira dúvida consiste em saber se nós estamos perante uma cooperação bilateral do ponto de vista financeiro ou apenas unilateral. Embora isto pareça uma contradição nos termos, mas, na verdade, tem todo o interesse saber como é que se faz a repartição de encargos relativamente a esta atividade de cooperação com os países de língua portuguesa. Mais explicitamente, nos orçamentos dos Estados com quem nós cooperamos, existe a inscrição de verbas destinadas à cooperação com Portugal ou este encargo é apenas do Estado português? Não sei se fui suficientemente explícito. No fundo, consiste em saber se há ou não repartição de encargos ou se, porventura, por exemplo, vem um formando de um país de língua portuguesa a frequentar o Instituto de Estudos Superiores Militares. Todos os encargos relacionados com esse formando são suportados pelo Estado português ou, porventura, existe uma repartição de encargos, nomeadamente se é o Estado de origem que paga as respectivas viagens e, entretanto, somos nós que suportamos a estadia e a administração do ensino. Enfim, apenas para que a minha questão fique clara. O outro ponto consiste em saber se o Governo tem alguma preocupação no que toca ao fenómeno da corrupção, que que por vezes acompanha estas atividades de cooperação com os países de outros continentes. Neste caso, estamos a falar do continente africano e também Timor-Leste, um pouco mais distante. Porque é sabido que estes canais ou mecanismos de cooperação, por vezes, são, de algum modo, comprometidos na sua eficácia, porque ocorrem aí utilização menos controlada dos dinheiros públicos. Finalmente, gostaria de saber, de uma forma um pouco mais concreta, qual é o retorno que, na opinião do Sr. Secretário de Estado, nós temos tirado destas atividades de cooperação, não só em termos de dignificação da presença de Portugal junto destes países, mas se é possível, de uma forma sintética, dizer para Portugal os benefícios da cooperação, para além, enfim, dos benefícios que decorrem da cooperação em relação aos Estados que são beneficiários desta relação de cooperação. Por conseguinte, seriam apenas estas questões que eu, sobre as quais eu gostaria de ouvir a opinião do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de esclarecimento, o Sr. Secretário já tem.
Muito obrigado. Começando pelo Sr. Deputado Miranda Calha, relativamente à questão que coloca sobre a Operação Atalanta, e a questão, penso que era, onde está o eixo CTM, penso que foi a questão que colocou, eu diria está, na medida em que entendemos que esta participação dos militares moçambicanos poderá revelar-se uma contribuição decisiva para a formação dos próprios militares moçambicanos, designadamente, tendo presente ou considerando o alastramento, como eu dizia na apresentação, o alastramento para sul na costa oriental africana do fenómeno da pirataria. Este é um primeiro contributo, um contributo que Portugal entende dar nessa matéria. Vão participar, vão com observadores na missão. Sim, neste momento sim. Relativamente à questão que coloca da reforma do setor da defesa e a Guiné-Bissau, Portugal teve militares na missão da União Europeia e os assessores da cooperação técnico-militar apoiaram a missão e também o Ministério da Defesa da Guiné-Bissau no acompanhamento, no desenvolvimento e na elaboração dos documentos da mesma. E, portanto, há aqui, de facto, uma ligação e uma contribuição, esperamos nós, naturalmente, que isto tenha sido positiva, como é evidente, para essa mesma reforma do setor da defesa. No caso da Guiné-Bissau, que foi o caso... Sim. Relativamente às questões colocadas, penso que está, relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Correia de Jesus, quanto à distribuição da apresentação, nenhum problema, temos uma cópia que disponibilizaremos e que deixaremos ficar ao senhor Presidente. De resto, faço já a entrega. Muito obrigado. Relativamente aos recursos afetos, à questão da bilateralidade ou unilateralidade com os países de língua portuguesa e à existência ou não de verbas nos orçamentos dos respectivos países, e as repartições dos encargos, designadamente a questão relacionada com as assessorias nos países e os encargos com a formação cá em Portugal. Eu poderia dizer, enfim, dar algum detalhe sobre essa matéria. No que diz respeito às assessorias nos países, do lado português, há uma parte dessas verbas que é suportada naturalmente pelo orçamento português, embora distribuída, quer pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelos ramos, no que diz respeito, por exemplo, a vencimentos, a fardamentos, as preparações, os aprontamentos sanitários que são feitos, quer no que diz respeito à alimentação, aí já no âmbito da CTM, e ao alojamento, transportes, etc., que são suportados pelo Orçamento da Direção-Geral. No caso do alojamento, como eu tinha referido na apresentação, os países parceiros têm disponibilizado, boa parte deles, e têm atribuído imóveis, ainda que boa parte dos casos nós tenhamos que fazer a sua recuperação, têm atribuído imóveis, o que nos permite, de alguma forma, a fazer a redução, a conseguir a redução de custos com a permanência dos militares residentes. Também ao nível de viaturas afetas aos projetos, alguns dos países disponibilizam viaturas para esses mesmos projetos. No que diz respeito à formação em Portugal, também há custos que nós suportamos, como sejam alimentação, alojamento, material escolar, as inspeções médicas, etc. Mas conforme eu referi também na apresentação, as viagens dos bolseiros desde 2008, que não são pagas e, portanto, são os países terceiros que as pagam, sendo que as bolsas de formação cá são suportadas pelo IPAD. Quanto à questão que referiu como corrupção, eu não gostaria de me pronunciar muito sobre essa temática, embora me pareça que tenha havido, o que tenho procurado, que haja naturalmente um controle e um acompanhamento rigoroso das verbas afetas a estes projetos e a estes programas-quadro, enfim, tanto quanto possível, evitando todo esse tipo de fenómenos não aconteça, como é óbvio. Quanto ao retorno, penso que terá sido a última questão que colocou, ao retorno. Naturalmente que há, eu diria, se calhar, três tipos de retorno, de um ponto de vista de prestígio, se quiser, o retorno da participação de Portugal. Por outro lado, há o retorno resultante da melhoria, da estabilização, da preparação dos militares, dos países parceiros, o que nos permite melhores relações, sejam presentes, sejam futuras. E o terceiro, e esse é o que estamos neste momento, penso que estaremos já numa fase já de começar a apontar mais nesse sentido, o retorno mais do ponto de vista financeiro e que se prende com a temática que há pouco referi e que foi referida também pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo, no que diz respeito à questão das indústrias de defesa, ou seja, até que ponto é que nós conseguiremos dar a volta e conseguir que a partir de determinado momento haja retorno financeiro para Portugal. Retorno esse que, voltando um pouco ao ponto 2 da questão da estabilização nesses países, possa também provocar nesses próprios países e alastrar, se possível, para os países vizinhos, a nossa participação através das indústrias de defesa. Não sei se respondi. Muito obrigado. Obrigado.
Antes de agradecer ao Sr. Secretário de Estado, eu queria pedir aos Srs. Deputados para não se ausentarem. O Sr. Deputado Marcos Pestrelo solicitou-me que pudesse colocar uma questão quando terminasse a parte da reunião com o Sr. Secretário de Estado. Agora sim, agradecido, Sr. Secretário de Estado, bem como à sua delegação, a sua presença, os seus conhecimentos foram extremamente úteis e agradeço também ter-nos deixado aqui este documento, que será ainda mais útil para podermos, como dizia o Sr. Deputado Correio de Jesus, levar a cabo melhor o nosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, em função de todos os acontecimentos que têm surgido nos últimos meses, semanas, julgo que se justificaria, talvez, terá chegado o momento da Comissão de Defesa, chamar cá o Diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa para nos prestar algumas informações como é, e alguns esclarecimentos que nos ajudem a compreender a evolução da situação nos teatros de operações onde há tropas portuguesas. E quando digo teatros de operações onde há tropas portuguesas, refiro-me quer às forças nacionais destacadas, no sentido clássico do termo, e julgo com particular relevância para o que se passa no Afeganistão, mas também relativamente aos países onde há tropas portuguesas ou militares portugueses no âmbito da cooperação técnico-militar, e aqui com particular relevância, naturalmente, para a situação na Guiné. Eu julgo que seria útil que a Comissão de Defesa pudesse ter algumas informações que, ao nível do Serviço de Informação Estratégica e Defesa, julgo que existirão e que nos podem ser prestadas no âmbito daquelas que são as nossas competências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, o senhor na última reunião disse muito bem, naturalmente, como profundo conhecedor destas matérias, em termos daquilo que é o regimento, quer da Assembleia, quer o regulamento da Comissão, nós na semana passada acedemos a tratar este assunto fora da ordem de trabalhos. No entanto, começa a ser sistemático e pensamos que a metodologia não é toda melhor. Portanto, julgo que este assunto, com a ponderação e com a importância que tem, merece ter uma reflexão, não em cima do joelho, como o Sr. Deputado estaria eventualmente a propor. Portanto, nós não aceitamos que isto seja tratado desta forma.
Tá. Marcos Pestrão.
Eu sem... Peço desculpa, mas eu não posso aceitar a forma como o Sr. Deputado Hélder Sousa falou, pôs a questão. Eu limitei-me a fazer um requerimento à Comissão. O requerimento está apresentado. Não sugeri nenhuma precipitação na decisão sobre o requerimento. A Comissão delibera se o avalia hoje, se não avalia hoje, se o vota para a semana, se o vota esta semana. Não há nenhuma intenção de querer discutir isto em cima do joelho. Eu não posso aceitar esta nem sequer sugerir isso. Nem sequer sugerir isso. Eu apresentei o requerimento e, naturalmente, o requerimento julgo que pode ser apresentado a todo o tempo. Acho que é mais leal até apresentá-lo aqui do que mandar por escrito sem... ter a oportunidade de discussão. E o Sr. Deputado Hélder Sousa Silva só tem que dizer, registou o requerimento e para a semana, na próxima reunião, será agendado e discutido. Isso não é preciso fazer nenhuma declaração de intenção quanto à vontade de precipitação sobre a matéria.
Sr. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, eu sugiro que discutamos na próxima reunião, até porque neste precisamente não temos quórum. E, de qualquer forma, contrariamente àquilo que foi dito agora, eu acho que os requerimentos até devem ser apresentados por escrito. Aliás, é um pouco prática em todas as comissões e antecipadamente entregues a todos os grupos parlamentares, sem nenhum problema relativamente ao requerimento apresentado oralmente. Mas eu creio... Exatamente. Por isso, mas, de qualquer forma, hoje, objetivamente, não podemos discutir. Portanto, tem que ser para a semana.
Senhores deputados, eu gostava que ficasse bem clara uma questão que, aliás, foi aflorada pelo deputado Hélder Sousa e Silva. Nós temos uma ordem de trabalhos. A ordem de trabalhos pode ser alterada por decisão unânime e por isso é que eu, sempre que uma questão desta se coloca, coloco... já foi apresentado oralmente, no sentido de uma audição do diretor do CIED aqui, uma audição do diretor do CIED sobre a questão das sim, nomeadamente no que toca aos sítios onde há forças nacionais destacadas. Muito bem. Em particular, não necessariamente só, mas em particular, porque pode haver interesse, por exemplo, noutras áreas. Muito bem, senhores deputados, a questão será... Sim, a questão será agendada para a próxima reunião. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.